Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Prazer estar aqui com os irmãos novamente. Eu sempre caio no dia que tem o almoço, né? Então eu fico como o vilão entre esse momento e o estômago que está pedindo a comida. Mas eu espero que a gente tenha alguns minutos dirigidos, conduzidos por Deus. Antes de começar a mensagem, a gente não deixa de pensar no que aconteceu sexta-feira, lá em Paris. Não, lógico, pelas famílias, pelas pessoas, por tudo que passou, mas pela forma também como passou esse atentado. E eu mandei uma mensagem para um missionário da Ação Bíblica, que é gerente da Casa da Bíblia, em Paris. Guardem esse nome, Jean-Marc Guyot, terceira geração missionário da Ação Bíblica. O avô dele foi parte dos fundadores da Ação Bíblica, depois o pai dele eu conheci também. Trabalhou muitos anos, envolvido, com reportagem, vários trabalhos, obrigado. E o filho, o Jean-Marc, que deve ter a minha idade, acho que fez inclusive Escola Bíblica Cacalô, naquele ano eu lembro, ele é gerente na Casa da Bíblia em Paris, e ele abriu a loja no sábado. E eu fico imaginando, já pensou que alvo para esses fanáticos entrar numa livraria evangélica com uma arma, né? Que Deus o guarde, lembre de orar para que os anjos guardem a obra da Ação Bíblica, tem a igreja também da Ação Bíblica, em outro bairro do que foram os atentados, mas mesmo assim é sempre um risco. Gostaria de pedir aos irmãos então de abrirem suas Bíblias, Filipenses capítulo 3. Vamos dar sequência ao que nós vimos estudando no livro de Filipenses. E antes de entrarmos nesse texto, vocês vão entender também mais no decorrer da mensagem o porquê desse título, que não é talvez tão comum, né? O currículo vitae, o CV e a contabilidade do apóstolo Paulo. Antes disso, é interessante notar que quem gosta de jogar xadrez sabe que uma das coisas que é fundamental é você prever a jogada do seu adversário. Um bom jogador de xadrez antecipa na sua mente várias jogadas, o que ele vai fazer. E no seu tabuleiro imaginário, na cabeça, ele sabe o que o adversário vai reagir e ele começa a armar a sua estratégia para dar um xeque-mate. No mundo dos negócios, quando existem compras e vendas de empresas, negociações, compras de produtos, é comum também o que nós chamamos às vezes de jogo de xadrez. É fazer um exercício de imaginar qual vai ser a reação do comprador ou do vendedor, como que ele vai reagir se a gente colocar tal argumento, ou este argumento, ou aquele argumento. Então, existe também essa técnica de negociação, quando a gente tenta antecipar as jogadas do outro lado, do adversário. E, às vezes, isso passa por inúmeras rondas de negociações e tudo mais. Pois bem, o apóstolo Paulo não havia feito nenhum curso de negociação, esses cursos modernos aí que a gente encontra, né? Modo de negociação, estratégia de negociação. Mas ele foi muito sábio, obviamente conduzido pelo Espírito Santo, que logo depois do início do capítulo 3, quando ele advertiu e mostrou claramente aos filipenses o perigo daqueles que se diziam cristãos, mas que na verdade eram chamados de judaizantes, judeus que queriam impor os seus costumes, as suas tradições, a lei ao Evangelho, e dizer que só assim eles poderiam ser realmente filhos de Deus, ele foi muito duro, a gente viu na última vez, né? Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Ele foi muito duro. E percebendo que os filipenses iam receber uma mensagem tão clara, tão direta como essa, ele provavelmente pensou na frente e falou: esses judaizantes que estão lá em Filipos vão reagir, vão contra-atacar, eles vão fazer a minha caveira, eles vão por trás e vão tentar me demolir, vão tentar desacreditar, tirar a minha autoridade, porque eu fui muito explícito, dizendo: cuidado com esses judaizantes, cuidado com esses maus obreiros, cuidado com esses falsos da circuncisão, se referindo justamente aos judaizantes. Então, prevendo isso, prevendo que a reputação de Paulo iria ser atacada, obviamente dirigido pelo Espírito Santo, ele toma a iniciativa e ele envia para os filipenses o seu currículo. E ele vai mostrar todos os pontos que vão credenciar quem foi Paulo, ou melhor, Saulo, antes de se converter, e quem é Paulo. E quando nós pensamos em Paulo, pensamos justamente na conversão dele, logo nós lembramos daquele encontro extraordinário que houve no caminho de Damasco, lá na Síria, quando ele literalmente caiu do cavalo ao ver aquela luz do céu brilhante. E o versículo diz lá em Atos 9, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, lá na Síria, subitamente uma luz do céu ao seu redor, brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sem dúvida, trata-se de um relato maravilhoso, onde o apóstolo Paulo, conhecido então nesse momento como Saulo, teve esse encontro com Cristo. E depois, vocês conhecem a história, a vida dele foi totalmente transformada. E foi justamente nesse caminho de Damasco, lá na Síria, o mesmo país hoje onde parte do país está ocupada por esses terroristas do Estado Islâmico. E por isso a gente não deve deixar de orar por um país como a Síria, que teve justamente essa luz que brilhou no meio das trevas do apóstolo Paulo, para que ele pudesse encontrar Jesus. E o Léo foi muito feliz em ler esse versículo em Mateus 5,44. E o seguinte diz que nós devemos orar pelos inimigos para que eles se tornem filhos de Deus. Sim, é possível que um desses terroristas se tornem filho de Deus. Como Paulo, que não deixava de ser um terrorista para a igreja de Cristo, porque ele a perseguia com toda a sua eficiência, com todo o seu zelo. Pois bem, foi lá na Síria também que Paulo, depois de literalmente ter caído do cavalo, essa é uma estátua que existe lá na porta de Damasco, em alusão justamente a esse encontro de Paulo, ele passa alguns dias ali, e é interessante que não tem muitos detalhes desses dias que ele fica em Damasco, ainda cego por causa da, provavelmente ofuscado pela luz brilhante que ele teve no encontro com Jesus Cristo, e em Atos descreve apenas o ato, o que aconteceu, mas não passa o que aconteceu na cabeça de Paulo. E é justamente em Filipenses 3, no capítulo 3, do versículo 4 a 8, que nós vamos entender o que passou na mente de Paulo durante a sua conversão. Tudo que ele teve que ponderar, tudo que ele tinha de bagagem, tudo que ele pensou do que ele havia aprendido desde criança e tudo que ele havia vivido e todo o zelo que ele tinha, o que isso pesava para ele realmente se entregar a Cristo. Então eu peço aos irmãos, e isso é muito importante, porque vai mostrar que a conversão, encontrar a Cristo, não é um ato de impulso, ou de cair do cavalo, ou um ato emocional, sentimental, ou porque uma canção me deixou emocionado e eu levanto a mão e entrego a minha vida para Cristo. Não. A gente vai ver o que passou pela mente do apóstolo Paulo, tudo que ele ponderou para que ele realmente se avaliasse diante de Deus e aceitasse aquele encontro com Cristo como um marco definitivo na sua vida. Então eu convido os irmãos a lerem comigo o versículo 4 até o comecinho do versículo 8. Paulo continua justamente depois de ter mostrado toda essa mensagem direta, clara, explícita contra os judaizantes nos versículos 2 e 3. Ele diz no versículo 4: bem que eu ponderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo, tudo como perda. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos pela Tua graça nesse instante para que Tu possa fazer com que essas palavras penetrem nos nossos corações. Senhor, Tu conhece a cada um aqui, pedimos a Tua bênção. Ajuda-nos, Senhor, nos próximos minutos a entendermos e usarmos e praticarmos e ter realmente um impacto real, que não seja apenas mais uma mensagem. Conduz, prepara, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. É isso que pedimos e Te agradecemos em Teu santo nome. Amém. Então ele vai descrever, como eu estava falando, esse currículo de Paulo. E ele põe lá, então todo mundo tem um formato de currículo, ele vai colocar 7 pontos, 7 itens, muito claros, descrevendo as suas credenciais, as suas origens, a sua formação acadêmica, o seu intuito de mostrar, com o intuito de mostrar claramente aos filipenses justamente o seu credencial, escrevendo de direto, de punho, diretamente, para que ele evitasse que os judaizantes dissessem: não, Paulo é isso, Paulo é aquilo. Não, ele falou: peraí, deixa eu deixar bem claro quem eu sou, quem eu era e quem eu sou. Eu, Saulo, Paulo, eu era isso que está descrito aqui. Alguém que confiava na própria carne. E eu sei disso, porque eu tentei viver dessa forma durante muitos anos. E ele vai passar, então, por 7 rituais, e ele vai mostrar que se pudesse confiar na carne, nos seus méritos, nos seus títulos, no seu currículo, na sua capacidade intelectual, ele ainda mais, porque ele era brilhante. E não era à toa que ele era um dos chefes da sociedade e um dos líderes dos fariseus. Então vejamos, quais são esses 7 pontos no currículo de Paulo? Ele começa com o primeiro, o ritual. Está lá, na primeira linha do CV de Paulo está escrito. E ele quer mostrar a esses maus obreiros, esses falsos da circuncisão, esses judaizantes, que ele sim havia sido circuncidado, como ordena a lei de Moisés, porque ele diz no versículo 5, circuncidado ao oitavo dia, como descrevia a lei de Moisés lá em Gênesis 17. Um judeu, desde o seu nascimento, devia ser, no oitavo dia, ser circuncidado. Esse é um ritual que até hoje os judeus ainda obedecem. E isso era muito importante dentro da lei judaica. E Paulo fala, se isso contasse para alguma coisa, se esse ritual servisse para alguma coisa, para que eu tivesse em ordem com Deus, eu sou o primeiro. Eu fui circuncidado no 8º dia. E eu fico pensando como é triste. Pessoas, ainda hoje, pensam que, de alguma forma, podem se colocar de uma forma favorável diante de Deus por causa de um ritual, que podem alcançar a salvação porque obedecem um tipo de ritual. Seja ele, às vezes, até um batismo, pensando que aquilo que vai dar a salvação, ou aquela água que às vezes eu vi vendendo outro dia, não sei por quanto, um copinho, porque é uma água especial do Rio Jordão, não sei a quanto, fazendo comércio, como se aquele ritual, aquela água fosse fazer alguma coisa. Ou é a primeira comunhão, ou a extrema-unção, como se isso fosse, depois de morto, dar algum favor a mais para aquela pessoa chegasse ao céu tendo alguma coisa. Como é triste. E Paulo está dizendo, olha, se tivesse algum ritual, eu segui à risca o primeiro ritual, que era a circuncisão, ser circuncidado ao 8º dia. O currículo de Paulo não parava aí. Segundo ponto, e talvez você tenha isso no seu currículo também, está lá, nacionalidade, passaporte. Ele diz, eu era da linhagem de Israel. E isso é muito importante, porque existem alguns países que existe o direito do solo. Você nasceu naquele país, como o Brasil, você tem o passaporte brasileiro. Mas existem países onde é o direito do sangue. Se você não nasce, você pode nascer naquele país, mas se você não for da linhagem de alguém, da origem daquele país, você não tem aquela nacionalidade. Então, Paulo tinha o direito de ser da linhagem de Israel por sangue. Apesar de ele ter sido conhecido Paulo de Tarso, ele nasceu em Tarso, ele, atual Turquia, né, ele não nasceu em Israel, ele era judeu por sangue, através de seus pais, desde o nascimento. Ele é bem diferente, ele está dizendo isso para mostrar, olha, eu sou diferente de um gentil que se converteu ao judaísmo. Eu sou judeu de sangue, da linhagem de Israel, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é importante Abraão, Isaac e Jacó, porque muitos, inclusive árabes, se dizem descendentes de Abraão também, através de Ismael. E ele diz, não, ou de Esaú, né, o filho de Isaac, que desprezou a sua primogenitura. Porém, Paulo está dizendo, não, eu sou da linhagem de Israel, significa Abraão, Isaac e Jacó. E ainda assim, apesar de ter um bonito passaporte, Paulo está dizendo aos filipenses, se isso contasse para alguma coisa, se eu pudesse chegar no céu e falar, olha, eu tenho um passaporte, e isso vai me abrir a porta, vai me dar um passaporte, passar pela porta? Não. A palavra de Deus é clara, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus nos diz também, lá em Romanos, não há distinção entre judeu e grego. Todos nós carecemos da glória de Deus. Não vai haver nacionalidade que vai poder entrar no reino se não for através de Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Paulo percebeu isso, ainda como Saulo, ele percebeu que esse item no seu currículo não serviria para ele estar certo com Deus. Terceiro item, ele descreve a sua classe social, ele diz ainda no versículo 5, eu sou da tribo de Benjamim, e isso era um diferencial no seu currículo. Porque além de ter todos os rituais mosaicos, de ser descendente genuíno de Abraão, Isaac e Jacó, ele também era de uma classe privilegiada, da tribo de Benjamim. E entre as 12 tribos, Benjamim, um dos filhos de Jacó,
da sua esposa preferida, Raquel, nascido em Efrata, da terra prometida. Ele se sentia privilegiado por ser benjamita. E isso é verdade. Eu fui ver, e era costume na história de Israel considerarem aquela pequena tribo de Benjamim como uma tribo talvez um pouco elitista. Quando precisaram, quando os israelitas quiseram imitar outros povos e elegir um rei, eles foram buscar a quem? A Saul, que era um benjamita. Quando o reino do Salomão foi dividido, foi a tribo de Benjamim que ficou com Judá, que se colocou ao lado de Judá e foi mais fiel à promessa de Deus. Inclusive daí que viria justamente a promessa do Messias, e foi justamente a tribo de Benjamim. Então era conhecido que era o mais puro do ponto de vista judaico, aquela tribo era aquela mais devota à palavra de Deus. Mas mesmo assim, Paulo, por mais orgulhoso que ele estivesse do seu passaporte, da sua origem da tribo de Benjamim, ele percebeu que isso não era suficiente para agradar a Deus e chegar diante de Deus. Independente da sua classe social, se a sua tribo ou a sua família tem uma herança ou não, ou se você conseguiu isso através do seu trabalho, tudo isso diante de Deus não vai fazer diferença nenhuma. Paulo descobriu isso, e é importante, ele até olhando para a história, que o próprio rei Saul, apesar de ser benjamita, foi rejeitado por Deus porque desobedeceu e pecou contra Deus. Nós encontramos isso lá em 1 Samuel 13, 14, 1 Samuel 28, 17. Saul, apesar de benjamita, foi rejeitado por Deus. Paulo percebeu isso e falou: puxa, ser benjamita, muito bom, legal, só que isso diante de Deus não muda absolutamente nada. Trazendo para os nossos dias, pensem nas nossas classes sociais. Está claro para todo mundo que todos nós somos iguais diante de Deus? O mesmo valor, o sangue de Cristo derramado na cruz é exatamente para todos, independente da classe social. O perdão de Cristo é para todos. Às vezes eu penso que a gente esquece isso. Paulo vai mais adiante e dá mais um ponto no seu currículo. Ele fala da tradição que ele tinha. Ele era hebreu de hebreus. Se até então todas as credenciais que Paulo havia mostrado tinha a ver com sua família, ao se declarar hebreus dos hebreus, Paulo se refere a toda a tradição que ele trazia, que ele havia fervorosamente observado durante toda a sua vida, até aquele dia no caminho de Damasco. Saulo de Tarso, como era conhecido, na verdade ele nasceu em Tarso, mas foi criado em Jerusalém. Ele diz lá em Atos 22, criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Gamaliel era um fariseu, mestre da lei, está descrito lá em Atos 5:34, muito respeitado, muito rigoroso. E Saulo cresceu desde pequeno aprendendo isso, todo o conhecimento da tradição judaica, da lei, do Torá e tudo isso. E se tornou um profundo conhecedor dessa lei, ao ponto que ele sabia tanto que ele pensava que fazendo a perseguição à igreja de Cristo e tudo mais, ele estava servindo aquela lei no mais certo zelo e rigor. Tradições, isso pode como que nos prender e nos deixar amarrados e não vermos o plano da salvação em Jesus Cristo. Porque muita gente fala, não, isso aí é uma religião nova, isso é... Não. E se prendem àquilo que está acostumado, porque tem risco menor. Não, entre aspas, né? O que nos diz o próprio Senhor Jesus a respeito das tradições dos homens? Bem profetizou o Senhor Jesus falando lá em Mateus 7, 6 a 9. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Esses hipócritas fariseus eram mestres em tomar as tradições acima da palavra de Deus. E eles jeitosamente faziam parecer que aquela tradição era tão santa, tão importante que era, e ainda até hoje, muitos judeus observam mais as tradições do que a palavra de Deus. Podemos imaginar esse ambiente que Paulo cresceu, e ele coloca isso no currículo dele e fala, olha, se for por tradição, hebreus dos hebreus, eu tenho toda a bagagem, toda a formação acadêmica, eu tenho tudo para ser o melhor. E o Senhor Jesus disse, essas tradições não valem absolutamente nada. Paulo continua, ele vai mais adiante ainda no seu currículo e ele diz, quanto à lei, eu era fariseu. Os fariseus, apesar de aparecer muitas vezes na Bíblia, nos evangelhos, na verdade, os fariseus eram uma pequena seita. Estimam-se que talvez entre 5, 6 mil pessoas eram fariseus naquela época. E Paulo era um deles, ou melhor, Saulo. E eram, por que era uma seita tão pequena? Porque era tão restrito, era tão apegado ao zelo da lei, da tradição e tudo mais, que eles queriam impor aquelas tradições. E era um grupo quase que seleto, uma tropa de elite, restrito a poucos judeus que se consideravam especiais, consideravam-se mais espirituais aos olhos de Deus, porque eles observavam com mais rigor, com mais apego à lei. E em Lucas 18, nós vemos, para vocês terem uma noção, a oração daquele judeu fariseu que se colocava em pé e diz assim o texto lá em Lucas 18, 11 a 22, posto em pé, orava para si mesmo desta forma. Olha como um fariseu orava. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Só aí já é suficiente, não precisava nem continuar, né? Ele já se achava acima dos demais. Ele continua. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. É a história justamente do fariseu e o publicano, lá em Lucas 18. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Pensando que isso pudesse alcançar um lugar ao céu. Nós podemos imaginar Saulo, antes de se tornar Paulo, antes de se encontrar com o Senhor Jesus, fazendo essa oração, dizendo, Deus, eu sou, ó Deus, orando, mas para a verdade, para si mesmo, graças te dou, porque eu não sou como esses outros, eu sou fariseu, eu persigo a igreja de Cristo, eu faço isso, eu começo às 7 da manhã, faço o meu trabalho até às 5 da tarde com todo zelo. Estou sempre fazendo isso com fervor. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho e ainda me esforço e faço isso. Poderia ser facilmente a oração de Saulo, E como é triste pensar, ainda hoje, pessoas que pensam pelas mais diversas religiões, pelas mais diversas seitas que existem, que quanto mais zelo, mais regras, mais lei, mais rígido, mais fanático, mais essa pessoa vai encontrar uma porta ao céu ou vai se aproximar de Deus. Parece que quanto mais rígida a religião, mais rituais, mais promessas, mais esforços, mais atraem as pessoas. Quando vocês pensam que elas são capazes de se mutilarem, ou se isolarem, ou estarem totalmente isoladas da sociedade, num convento, ou numa montanha lá no Tibete, ou um muçulmano xiita que pensa que está agradando a Deus, se mutilando todo o corpo durante a festa de Ashura, que é uma festa muçulmana. E é interessante, eu abro um parênteses aqui, porque eu fui pesquisar sobre essa festa, que diz lá, é uma festa em memória ao neto de Maomé, e é logo em seguida a festa do sacrifício, essa última. E eu falei, mas sacrifício, do que eles estão falando? Fui dar uma pesquisada e dizia que é ao sacrifício que a disposição de Abraão de sacrificar seu filho Ismael, de acordo ao Corão, versículos 83, 113, uma evidente imitação de Gênesis 22, que nos fala do sacrifício que Abraão estava disposto a sacrificar seu filho Isaac. Pequeno detalhe, Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo, o Alcorão foi escrito 600 anos depois de Cristo. Como que tentando fazer uma cópia, bem, uma outra versão da história e adaptando ao interesse do Alcorão. Como é triste, pessoas se mutilando, pensando que com isso estão agradando a Deus. Talvez Paulo tivesse esse zelo, ao ponto de fazer isso, de dar o seu corpo, de suar sangue, pensando que estivesse agradando a Deus. E a Bíblia é tão clara, nós escutamos ontem à noite ainda, tão clara. Não vai ser nenhum desses sacrifícios, não vai ser absolutamente nada disso que vai permitir que nos aproximemos de Deus. A palavra de Deus é tão clara, é pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não é por obras, não é por esforço, não é por ritual, não é por tradição, não é por nada disso. Para que ninguém se glorie, porque se fosse depender de um esforço desse, então seria pelo mérito da pessoa chegar diante de Deus. E falar assim, eu tenho direito, porque eu me esforcei, eu tenho um lugar reservado no céu. Não. Não é por obras, porque senão, com certeza, a pessoa iria fazer como esse fariseu e dizer, eu não sou como os demais, eu fiz tudo isso, eu mereço um lugar ao céu. Não, a palavra de Deus é clara, é pela graça de Deus. Enquanto as pessoas não reconhecerem que é só pela graça de Deus que nós vivemos, que respiramos e que temos a vida eterna, vamos seguir pensando que obras podem nos levar ao céu. Outro ponto ainda no currículo de Paulo é o seu zelo, a sua sinceridade. Muitas pessoas falam assim, ah, aquela pessoa, ela não conhece a Cristo, mas ela é tão sincera. Esse zelo. Paulo disse, eu quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Saulo zelava tanto pela sua religião, que ele tentou até aniquilar a igreja, lá diz em Gálatas 1, em Atos 26, que ele queria realmente acabar com a igreja nascente, a igreja de Cristo. Esse era o seu objetivo. Ao ponto que ele até consentiu ao apedrejamento de Estevão. Ele achou que estivesse fazendo algo certo para Deus, permitindo que aquele servo de Deus fosse apedrejado. E o texto nos diz lá em Atos que ele assistiu e consentiu a tudo isso. O que Paulo está mostrando com isso, que se zelo ou sinceridade contasse para alguma coisa, para nos aproximarmos de Deus, ele teria sido o mais radical, o mais zeloso, o mais sincero de todos, e muito mais do que aqueles judaizantes que estavam ali em Filipos. E ainda assim ele viu que só sinceridade não garante salvação. Irmãos, é triste de pensar que pessoas sinceras estão sinceramente caminhando para a perdição. Sinceridade não é suficiente. E o sétimo e último ponto que Paulo colocaria no seu currículo é a sua justiça humana, porque ele era uma pessoa direita, ele pode falar com a boca cheia que ele era irrepreensível, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Diante da justiça humana, não significa que ele era, se considerasse sem pecado, mas com todas as credenciais, com o tamanho de um CV como esse, cheio, né, um ritual, passaporte, classe social, tradição, religião, zelo, sinceridade, justiça humana, tudo isso, ele considerava que diante da lei humana, diante dos homens, ele era irrepreensível. Que tragédia! Quantas pessoas pensam exatamente a mesma coisa hoje? Eu sou religioso, eu sou bonzinho, eu pago meus impostos, eu sou sincero, eu faço caridade, eu dou boas obras, eu trato bem as pessoas. Tudo isso Deus vai levar em consideração. Será? Será que Deus vai levar em consideração? O que que vale todos esses nossos esforços? A sua justiça pessoal? Você vai chegar diante de Deus e vai dar, não, mas olha as justificativas, você vai abrir o teu caderno de justificativas e vai mostrar as suas justificativas. Não, mas eu não segui a tua palavra porque, não, teve um pastor que roubou e eu achei então que todos os evangélicos eram daquele jeito. Você vai começar a dar desculpas e justificativas. A palavra de Deus nos diz que as nossas justiças diante de Deus, todas as nossas justiças são como trapo da imundície. E ontem a Ana Sophie lavou o carro e eu peguei um trapo que ela usou lá, que eu limpei a roda. E é o que fala em Isaías. Em Isaías 64, versículo 6, somos trapos de imundície. Essa é a imagem, ou melhor, não a imagem, a realidade da nossa justiça diante de Deus. Um trapo de imundície. A nossa justiça, por mais qualificada, e Paulo coloca isso diante de Deus, ele fala, olha, tudo isso eu era irrepreensível. E Paulo listou todos esses pontos. E a pergunta que vem, e agora? A conta fecha? Tudo isso pesa favoravelmente para Paulo? E ele percebeu, no versículo 7, ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. É nesse momento que a gente percebe o que passou na cabeça de Paulo. Quando ele ponderou tudo isso, todas essas tradições, todo o ensinamento, toda a linhagem, o passaporte, tudo que ele tinha de positivo, ele colocou, né, como se fosse uma contabilidade de uma empresa, né? Os pontos positivos, as dívidas, os pontos negativos, os ativos e os passivos. Ele estava fazendo ali uma contabilidade dele e ele faz as contas e percebe que a conta não fecha. Ele ainda estava com saldo devedor. E é provável que ele tenha feito e refeito essa conta e ele percebia que ele estava com mais conta a pagar do que alguma coisa que ele poderia oferecer. Ele fez essa conta na cabeça dele e ele viu que não fechava. E lá em Damasco, no meio da escuridão, quando ele faz essa conta, lá no meio da cegueira dele, na intimidade com Deus, ele diz, isso considerei. Ele considerou tudo isso. E a palavra aqui, para considerar, é um verbo que diz que ele considerou, ele decidiu, ele ponderou, ele calculou, ele julgou, ele pensou profundamente em tudo isso. E ele pegou tudo isso e pôs lá na coluna como ativo para ele, como algo que iria contar positivamente na contabilidade diante de Deus. E aí ele percebe que isso não era suficiente. E a palavra diz aqui, quando ele considera perda, a palavra zemia no grego quer dizer que é uma perda total. Ele considera tudo isso uma perda, porque ele viu que tudo que ele considerava lucro virou perda. E essa palavra perda é uma perda permanente. Não é algo que a gente pode recuperar. Ela aparece novamente lá em Atos, quando fala do naufrágio do barco que levou Paulo a Roma, que diz que houveram perdas e que foram perdas que foram para o fundo do mar, irrecuperáveis uma vez por todas, para sempre, sem chance de recuperar. E a conversão de Paulo foi nesse instante, não foi apenas aquela luz brilhante quando o Senhor Jesus se apresentou a ele, mas foi quando ele entendeu que essa conta não fecha e que ele estava perdido, longe de Deus. E foi nesse momento que ele diz que ele considerou tudo isso perda por causa de Cristo. Ele considera perda. A conversão de Paulo foi muito mais profunda do que a gente pensa. Ele ponderou, ele considerou tudo isso, tudo que ele trazia na sua bagagem, e ele contabilizou tudo isso e entregou e viu que tudo isso era uma perda, porque a cruz de Cristo eclipsava tudo isso, cobria tudo isso, tinha um valor muito mais do que qualquer outra coisa que ele poderia ofertar. Sim, aquele que perseguia ferozmente a Cristo, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 1, 23 a 24. Eu tenho certeza que, eu imagino que ninguém aqui é simpatizante daqueles terroristas que atacaram sexta-feira lá na capital da França. E nem imagino que você vai sair daqui perseguindo a Igreja de Cristo, como Paulo fazia antes da sua conversão. Mas, talvez já há muito tempo, você talvez frequente a nossa igreja, mas talvez você ainda esteja perseguindo a Cristo no seu coração, deixando a porta fechada, dura, resistente. Isso é uma forma também, como Saulo, de perseguir a Cristo. E talvez você já tenha escutado o Evangelho mil vezes. E você talvez ainda não deixou Cristo entrar na sua vida. Talvez você venha acumulando títulos, boas obras, méritos, preparando o seu CV lá, o seu currículo todo bonito, fazendo as contas, pensando que tudo isso vai contar favoravelmente um dia diante de Deus. A palavra de Deus diz o que era considerado lucro para Paulo. Ele entendeu, caiu a ficha, que era perda, que não valia nada diante da cruz de Cristo, que só a cruz de Cristo podia reconciliá-lo com Deus. A palavra de Deus nos diz que um dia, grandes e pequenos, nos dizem em Apocalipse, estaremos postos em pé diante do trono. Então, se abriram os livros, nos dizem Apocalipse 20, todos nós estaremos lá. cada um com o seu currículo, com seus méritos, com as suas obras e tudo. O que você vai levar? A sua justiça humana ou a cruz de Cristo? O texto em Apocalipse vai mais adiante, ele diz: além dos grandes, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono, então se abriram os livros, o livro que recorda todas as nossas ações diante de Deus, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito, não nos livros de obras, mas no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Meu caro, faça a sua contabilidade, prepare o seu currículo, pense bem, ponha tudo o que você acha que pode ajudar, pondere como Paulo, considera como diz aqui, vê se você pode confiar na sua carne, pense bem, mas não se esqueça que se você não tiver a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, você está nesse grupo, está endereçado a ser lançado no lago de fogo, que significa separação eterna de Deus. Paulo, na intimidade com Deus, ele entendeu. E por causa de Cristo, diz o versículo 7, ele entendeu que por causa de Cristo, sim, considero tudo como perda. Tudo aquilo que você pode listar na sua conta bancária e tudo mais, tudo isso é perda, como um trapo de imundície. Para aquele que aceita, o próprio Senhor Jesus diz, lá em Apocalipse, versículo 5 do capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Uma vez que você aceita o Senhor Jesus, o seu nome está inscrito no livro da vida. E o teu encontro está ali com Cristo. E ainda diz o versículo: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai. O Senhor Jesus vai reconhecer o nome de cada um diante de Deus, como Filho de Deus, porque essa pessoa aceitou a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela clareza da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a conversão de Paulo não foi apenas uma mera emoção, um momento que ele se emocionou e tomou uma decisão. Não, pelo contrário, a palavra diz que ele considerou, que ele ponderou profundamente todo o histórico, toda a bagagem, e ele viu que tudo isso era nada mais que trapo de imundície, era perda, uma perda irrecuperável, que não tinha valor nenhum diante de Ti. Obrigado porque ele entendeu, Senhor, que apenas em Cristo, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz, pela fé, mediante a fé, entendendo e obedecendo o que a Tua palavra nos diz, ele pôde encontrar salvação em Cristo. E a vida dele foi transformada. Senhor, talvez aqui alguém hoje esteja, talvez, já bem calejado, ter escutado tanto da Tua palavra, mas nunca abriu o coração para Te entregar totalmente a vida. Senhor, que essa obra que houve na vida do apóstolo Paulo, que essa transformação haja também na vida de alguém que ainda não Te conhece hoje, Senhor. Clamamos por isso. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra nos mostra o que Tu fizestes da vida de Paulo, um homem que
tinha tantas qualificações e que foi usado por Ti para o avanço do Teu reino, Senhor, o fundamento que ele foi para a Tua igreja. Obrigado porque temos ainda hoje, Senhor, a Tua palavra para aprendermos disso. Fala aos nossos corações, Senhor. Confiamos tudo isso nas Tuas mãos e que ninguém, Senhor, saia daqui sem ter a certeza que o Seu nome está escrito no livro da vida. É isso que clamamos em Teu santo nome. Amém.